Exposição Bíblica, capítulo 6. Não recebam a graça da salvação dada por Deus em vão. Não recebam em vão a graça de Deus. E creiam que agora é o dia da salvação. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 2. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 2, o apóstolo Paulo dá uma exortação muito forte às pessoas que ouvem o Evangelho. Ele fala o fato de que Deus dá a salvação àqueles que creem, e diz para aceitar no coração a palavra do Evangelho da salvação neste exato momento. No centro desta palavra, disse que a oportunidade de receber a salvação é agora. Primeiro, Paulo chama a si mesmo e a seus cooperadores de cooperadores com ele. Isso significa que o ministério de pregar o Evangelho é a obra de participar da obra de Deus. É uma palavra que diz que as pessoas que creem e pregam esse Evangelho pelo qual Deus salvou as pessoas do pecado são usadas como instrumentos no ministério de Deus. Por isso, Paulo exorta os santos a não recebais em vão a graça de Deus. Aqui, receber em vão a graça de Deus refere-se ao estado de mente daqueles que, mesmo depois de ouvir a palavra do Evangelho da salvação concedida por Deus, não a aceitam no coração ou não creem. Esta palavra enfatiza que a salvação não é simplesmente uma questão para pensar algum dia, mas uma questão para pensar agora mesmo. As pessoas frequentemente tentam adiar e pensar mais tarde nas lições que Deus fala. No entanto, Paulo diz para não adiar a oportunidade de salvação, mas para aceitar a graça de Deus agora. Além disso, esta palavra é o dom da salvação que Deus dá. Deus já abriu o caminho da salvação, e agora o que é necessário para as pessoas é aceitar no coração, pela fé, essa palavra do Evangelho da salvação. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito nos faz conhecer agora o claro Evangelho da salvação. Agora mesmo é o tempo de receber a graça da salvação. Agora mesmo é o dia da salvação. Portanto, espero que os ouvintes não percam a oportunidade de ser salvos, mas recebam a salvação pela fé e vivam como aqueles que andam com Deus. A verdadeira aparência do ministério do Evangelho que se manifesta como obreiros de Deus mesmo em meio ao sofrimento, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 3 a 10. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 3 a 10, o apóstolo Paulo mostra que tipo de vida um ministro do Evangelho deve viver, e testemunha que o ministério é algo que se revela por meio de toda a sua vida. Paulo viveu sua vida com uma atitude e um comportamento muito cuidadosos, para que sua vida não se tornasse um obstáculo que obscurece o Evangelho. Ele se apresenta como ministros de Deus. Paulo fala dos vários sofrimentos por que passa um ministro do Evangelho. Ele experimentou aflições, privações e angústias, e também foi açoitado e preso. Às vezes, teve de viver em meio a tumultos e laborou sem descanso, experimentando fome e cansaço. Além disso, Paulo diz que o ministério do Evangelho se realiza dentro da palavra da verdade e do poder de Deus. O poder do Evangelho não vem da sabedoria ou da capacidade humana, mas vem da palavra de Deus e do poder de Deus. Portanto, Paulo realizou seu ministério com a verdade de Deus, como que lutando com as armas da justiça à direita e à esquerda. Por isso, ao final, Paulo diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Esta é a expressão que melhor mostra a vida de um ministro do Evangelho. Olhando pelos padrões do mundo, parece uma vida que nada tem, mas, em Deus, é uma vida que possui tudo. Em última análise, esta palavra mostra a verdadeira aparência do ministério do Evangelho. Exteriormente, o ministério do Evangelho pode parecer um caminho fraco, com muito sofrimento, mas, dentro dele, há o poder de Deus, a obra do Espírito Santo e o valor eterno. Dilatem o coração em resposta ao amplo amor do apóstolo para vós outros, ó Coríntios. Abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 a 13. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo expressa muito honestamente seu coração para com os santos da igreja de Corinto. Esta palavra não é uma simples lição, mas mostra quão profundamente o apóstolo amava os santos e como os santos deviam responder a esse amor. Primeiro, Paulo diz para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Isso diz que Paulo chegou até aqui sem esconder nada dos santos da igreja de Corinto, compartilhando tudo com sinceridade. Ele não tinha um relacionamento formal ou um relacionamento que mantém distância, mas tratava os santos com amor, abrindo-lhes amplamente o coração. A expressão alarga-se o nosso coração significa que Paulo tinha um coração de amplo amor e acolhimento para com os santos. Apesar dos muitos problemas dos santos, ele não cessou seu amor por eles. Para Paulo, a igreja de Corinto não era simplesmente um objeto de ministério, mas uma comunidade que ele acolhia profundamente no coração. No entanto, Paulo aponta um problema. Ele diz, não tendes limites em nós. Isso significa que Paulo não fechou seu coração para com os santos. Isto é, o problema não estava no apóstolo, mas no coração dos santos. Por isso, Paulo diz, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Isso significa que o coração dos santos havia se tornado estreito, por causa de vários mal-entendidos, conflitos e da influência das pessoas, Alguns santos da igreja de Corinto estavam fechando o coração para com Paulo. À medida que o coração dele se tornava estreito, o relacionamento com o apóstolo também se tornava distante. Portanto, Paulo os exorta com uma expressão muito calorosa. Ele diz: "Falo-vos como a filhos." Isso mostra que Paulo amava os santos como seus próprios filhos. Sua exortação não é uma repreensão, mas palavras como um pedido sincero que um pai faz a um filho. Paulo diz isto ao final: "Como justa retribuição, dilatai-vos também vós." Este é um pedido para que abram o coração com a mesma mente em resposta ao amor que ele havia mostrado, e para que restaurem o relacionamento. Paulo não exigia mais dos santos, mas desejava compartilhar juntos, com amor, um coração aberto. Esta palavra mostra um princípio importante da comunidade da igreja. Uma comunidade não é simplesmente um lugar onde pessoas com a mesma fé estão reunidas, mas um relacionamento ligado pelo amor, abrindo o coração uns aos outros. Quando os corações estão fechados, os relacionamentos se distanciam, mas, quando os corações são dilatados, o amor e a compreensão são restaurados novamente. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 a 13, mostra como deve ser o relacionamento dos santos. O apóstolo concedeu amor para com os santos com um coração amplo, e os santos também devem viver uma vida de aceitar uns aos outros, dilatando o coração em resposta a esse amor. Em tal coração, a igreja se torna uma comunidade unida em amor e veracidade. Uma vida separada dos que não nasceram de novo. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: "Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo." 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo fala sobre que padrão espiritual os santos devem ter enquanto vivem no mundo, e que deve haver uma clara distinção entre uma pessoa que pertence a Deus e uma vida que não conhece a Deus. No centro desta palavra, diz-se que o santo deve ter a identidade de ser santuário de Deus e uma vida santa e separada. Primeiro, Paulo diz: "Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos." Um jugo é, originalmente, uma ferramenta que ata dois bois juntos para arar um campo. Isso significa que dois seres se movem na mesma direção e estão ligados um ao outro. A razão pela qual Paulo usou esta expressão é advertir os santos contra estar profundamente ligados em relacionamentos que não compartilham os valores e a direção fundamentais da fé. Paulo então usa várias expressões contrastantes. Ele contrasta a justiça e a iniquidade, a luz e as trevas, Cristo e o maligno, e o crente e o incrédulo. Estas expressões mostram o fato de que uma vida que pertence a Deus e uma vida que deixou a Deus pertencem, fundamentalmente, a reinos diferentes. Assim como a luz e as trevas não podem existir ao mesmo tempo, uma vida centrada em Deus e uma vida que rejeita as exigências de Deus não podem mover-se na mesma direção. Paulo usa particularmente a expressão Cristo e o maligno. O maligno é uma palavra que, na Bíblia, simboliza as forças que se opõem a Deus. Por meio deste contraste, Paulo enfatiza que há uma diferença essencial entre uma vida que segue a Cristo e uma vida que rejeita a Deus. E Paulo faz uma declaração muito importante. Nós somos santuário do Deus vivente. O santuário é o lugar onde Deus está presente. Nos tempos do Antigo Testamento, cria-se que Deus habitava no templo, mas agora significa que Deus habita entre os santos por meio da fé, que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Isto é, um santo não é um simples religioso, mas alguém que creu na justiça de Deus, recebeu a remoção e a erradicação dos pecados e obteve o chamado como santo. Por isso, Paulo cita a promessa do Antigo Testamento. É a palavra em que Deus disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta é a palavra de que Deus é o Deus da aliança que está com o seu povo e forma um relacionamento com ele. Esta palavra é o fato de que a vida de um santo não é simplesmente uma vida vivida dentro dos valores do mundo, mas aqueles que vivem mantendo o propósito de Deus no coração. Porque um santo é uma pessoa que pertence a Deus. A direção e os valores de sua vida devem viver uma vida de fé, ligada a Deus. A separação de que Paulo fala não significa viver completamente apartado do mundo, mas significa viver com uma identidade que pertence a Deus. Significa que, embora um santo viva em meio ao mundo, ele é uma pessoa que vive ligada à vontade de Deus, independentemente dos valores do mundo. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16, mostra claramente a identidade do santo. O santo é santuário de Deus e o povo que pertence a Deus. Portanto, o santo é uma pessoa que vive seguindo o santo padrão que pertence a Deus na direção e nos relacionamentos da vida. Em tal vida, o santo vem a viver uma vida que manifesta a presença de Deus mesmo em meio ao mundo. Ele exige uma vida santa das pessoas que se tornaram santuário de Deus. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei. Serei vosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 18. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 18. O apóstolo Paulo explica muito claramente a identidade e a direção de vida do santo. Esta palavra mostra quem é o santo e que tipo de vida ele deve viver como uma pessoa que pertence a Deus. Ao mesmo tempo, revela a admirável promessa de relacionamento que Deus lhe deu. Na promessa de Deus, há a santa separação das pessoas que se tornaram santuário de Deus e a promessa como filhos de Deus. Primeiro, Paulo diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? O santuário é um lugar santo onde Deus habita. Por outro lado, um ídolo é uma entidade feita pelo homem e um adversário de Deus, completamente diferente de Deus. Paulo enfatiza que estes dois nunca podem estar juntos. Isso significa que uma vida que pertence a Deus e uma vida que deixou a Deus são, fundamentalmente, reinos diferentes. Paulo então faz uma declaração importante. Nós somos santuário do Deus vivente. Esta é a palavra de que um santo não é simplesmente alguém que crê em Deus, mas um ser com a presença de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, cria-se que Deus estava presente no templo de Deus, mas agora, nos tempos do Novo Testamento, crê-se que o Espírito Santo habita dentro do coração dos santos e está com eles. Por isso, Paulo cita a promessa do Antigo Testamento. Deus disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta palavra mostra o relacionamento de aliança entre Deus e o seu povo. Deus habita entre o seu povo e se torna o Deus deles, e eles se tornam o povo que pertence a Deus. Dentro deste relacionamento, Deus faz uma exigência aos santos: retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Esta é a palavra de que, embora um santo viva em meio ao mundo, ele não deve viver ligado a valores que deixaram a Deus e a uma vida de pecado. Acima de tudo, é a palavra de que aqueles que creram em Jesus e nasceram de novo, e aqueles que não creram, não podem fazer juntos a obra de Deus. E Deus dá uma admirável promessa às pessoas que vivem esta vida separada. Deus diz que eu vos receberei. Esta é a palavra de que Deus acolhe o seu povo e forma com ele um relacionamento íntimo. Além disso, Deus declara que eu serei vosso pai, e vós sereis meus filhos. Isso fala de um relacionamento de pai e filhos, indo além de um relacionamento de um servo que simplesmente serve a Deus. Significa que Deus acolhe os santos como filhos de Deus. Esta promessa tem um sentido muito profundo. Significa que o santo não é um ser distante de Deus, mas aqueles que têm a fé de chamar a Deus de Pai. Portanto, a vida de um santo não é simplesmente uma vida de cumprir deveres religiosos, mas uma vida vivida como um filho de Deus. Por fim, Paulo enfatiza que esta palavra é a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Isso significa que não é um pensamento ou ensino humano, mas uma promessa dada diretamente por Deus. O Deus Todo-Poderoso declarou este relacionamento para com o seu povo. Esta é a verdade importante de que fala 2 Coríntios capítulo 6, versículos 16 a 18. Uma pessoa que pertence a Deus vive uma vida separada como povo de Deus mesmo em meio ao mundo e, ao mesmo tempo, venha desfrutar da graça de um filho que serve a Deus como pai.